leva na viagem, 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 leva na viagem.
É sério isso?
Tudo rodando, vai!
Tem uma monstrinha. Olá, bom dia.
Fala,
tarde.
Pessoal, tudo bem?
Bem-vindos de volta ao podcast Leva na Viagem.
Fazia um tempinho que a gente não fazia esse podcast, agora a gente tá fazendo isso num lugar um pouco diferente. Tá dando pra ver?
No quintal da minha casa, com a participação especial de Chico.
Chico, o coelho.
Chico, meu coelho.
Gente, nesse podcast a gente vai falar de Milão. Esse aqui é o podcast chamado Leva na Viagem, que é o podcast pra você colocar no bolso e levar na viagem. E o ponto bom desse podcast é... Você tá vendo o vídeo dele, o link tá aqui embaixo do podcast, a gente tá presente em todas as plataformas de podcast que existem na face dessa terra, que é Spotify, Anchor, Spreaker, Google
iTunes.
Podcasts, iTunes,
Spotify.
Não, iTunes não, porque eu briguei com iTunes,
Spotify.
Não tem mais lá.
Ah, tá.
E esse vídeo tá presente no canal no YouTube, Raul Oliveira, então se você quiser uma coisa mais visual, assista o vídeo, se você quiser, tô fazendo muito isso, porque eu tô ficando... Tô desabituado a fazer podcast.
Então se habitue.
Então vamos lá, vamos começar o podcast de Milão. Nesse podcast a gente vai falar um pouco das nossas histórias em Milão. Eu morei um tempinho em Milão e eu conheço alguns pontos escondidinhos que seriam interessantes de ir pra comer, de visitar, o que tem que evitar em Milão, o que a gente consegue fazer de um modo mais... prático em Milão. Vamos falar do que comer em Milão, quais são as comidas típicas da região lá da Lombardia. Vamos falar também de pontos turísticos, pontos relevantes.
E transporte também, né? Vamos falar um pouco de como se transportar por Milão.
Que é uma das cidades mais movimentadas e populosas e populosas?
Não, não é tão assim. É pequeno Milão.
Mas tem muita coisa pra fazer e lá é uma cidade muito metropolitana. A gente vai ver como se comunica, como se transporta na cidade de Milão.
A gente fez um guia pensando em mais ou menos 3 dias, porque Milão, apesar de toda a importância, não é uma cidade que tem muita coisa pra fazer. Não é que nem Nova York, que você fica em Paris, que você fica um mês e você vai achar um mês de coisas pra fazer. 3 dias a gente pensa que seja suficiente pra conhecer o básico e um pouquinho mais. Então o nosso guia começa com os pontos mais famosos, mais importantes, e vamos seguindo. Então, não dá pra começar sem ser com o Duomo de Milão. Ai, meu Deus, o Chico fugiu. Chico, aí é a piscina, meu amor. Então, o Duomo de Milão... O Duomo de Milão...
Eu falei que não era uma boa trazer o Chico pro podcast.
Ele é de 1723.
Não, o primeiro dia a gente dividiu pra zona turística principal, né? Que é a zona central lá, que é a mais turística. E daí, a ideia de... Como não é uma cidade muito grande, não tem muitos pontos turísticos clássicos, a ideia seria acordar bem cedo, tomar um café bem reforçado. E para tomar café, a gente recomenda tomar um café no Corso Como, um café que chama Corso Como.
Corso Como.
Que é... E a tendência é procurar sempre algo longe da área turística, porque daí o café vai ser mais gostoso, o preço vai ser melhor e você vai...
Vai ser mais verdadeiro, vai ser menos turístico, né?
A experiência milanesa vai ser um pouco mais interessante.
Ah, eu acho que a gente já falou disso em outro podcast, mas o café da manhã deles é bem doce. Então vai ser basicamente um cappuccino, que é café com leite, um croissant, alguma coisa doce. Mas é bom, é gostoso.
E daí, por ser a zona central a primeira, a ideia é matar tudo já, logo no começo. Então lá fica tudo mais ou menos perto. Então ir para o Duomo de Milão. Duomo, que significa a capital, a igreja principal, é a igreja mais importante da cidade, por isso Duomo de Milano. Tem também Duomo em Florença, em outras cidades. Então,
é a nossa matriz.
Que é a nossa matriz, exatamente. Daí visitar o Duomo. Para visitar o Duomo é uma construção assim estonteante. Vou colocar até umas imagens aqui do Duomo. É inteirinho de mármore branco. Ele teve início, a construção dele teve início em 1386 e só terminou 5 séculos depois. Foi uma coisa colossal em Milão, até que teve um anexo ali perto que chamava Fábrica do Duomo, que é onde ficava todo mundo lá, os arquitetos construindo essa grande obra aí. Há boatos, inclusive...
de que Leonardo da Vinci foi o arquiteto do Duomo, mas ninguém tem certeza.
Pra entrar na catedral custa 2 euros e pra entrar no terraço, que vale muito a pena aí, porque você consegue ter uma vista da Piazza Duomo lindíssima, várias fotos bonitas lá em cima, custa mais 13 euros pra visitar o terraço. Tem uma opção de elevador que é um pouquinho mais cara, mas também vale a pena.
Mas dá pra subir, dá pra subir.
Fica aberto das 9 às 18 horas. Lá perto do Duomo tem também a Galeria Vittorio Emanuele II.
Bem na frente, é na mesma praça. Tudo é muito perto em Milão, tudo é muito fácil de chegar a pé.
É uma galeria que foi construída em 1865. Ela é 24 horas, até que os milaneses chamam lá do Salão de Milão, o Grande Salão de Milão, que é de graça, você pode entrar, tem várias lojas caras. Eu não recomendo comer nada lá e nem... Ó, isso são os passarinhos de gravar aqui.
De Atibaia.
De gravar aqui no...
De olho no coelho.
Pra ele não fugir e nem ser comido.
É. E então, a galeria é aberta, tem muitas lojas de grife lá, pra quem tem interesse, mas mesmo assim é legal de passear, de entrar. O chão da galeria tem um touro de mármore, que eles falam que se você colocar o pé e dar uma giradinha, traz muito dinheiro, muita sorte. Tem que fazer isso uma vez na vida. E também tem todos os astros do... Astros não. Todos os símbolos do horóscopo, de todos os signos no chão também. Eu acho que de importante é isso, né? Quem foi Vittorio Emanuele?
Foi
Vittorio Emanuele II, também chamado pelos italianos de Pai da Pátria, foi rei da Sardenha e unificou a Península Itálica em um único estado, continuando a partir daí um reinado como rei da Itália.
Eu acho.
É?
Eu lembro disso da primeira vez que eu fui visitar lá. Eu sei que ela foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, todo o teto de vidro dela foi quebrado, teve que ser reconstruído completamente, mas é muito bonito de visitar. Se você cruzar ele até o final, essa galeria, no final dela você vai dar na Piazza Scala, que é onde está o Teatro Alla Scala. Que ele remonta a data de 1778 e ele foi construído num local de uma igreja, que a igreja era a igreja de Santa Maria Alla Scala, por isso ele tem esse nome. E ele é uma das casas de óperas mais famosa que tem em toda a Itália, em Milão principalmente. Recomenda-se reservar para conseguir assistir um lugar,
uma ópera
lá, tem óperas famosíssimas.
Um balé.
E não tem como ir do dia para noite, então entrar no site e ver uma ópera, tentar pegar um lugarzinho baratinho lá, porque é bem chique o negócio, então acaba sendo bem caro. Reserve.
Coelho tá dando uns trotes aqui.
Para comer lá na região, Milão tem um lanche famoso, que é tipo um pastel frito, que é o panzerotto.
Panzerotto. O panzerotto é tipo uma empanada fechada, frita, e o mais famoso é o panzerotto do Luigi, mas que não vale muito a pena, porque a fila é muito grande, não é barato e não é tão gostoso. A gente comeu outros panzerottos muito mais gostosos do que aquele. Enfim, mas a gente vai falar de comida mais pra frente, mais no final.
Tem uma fila sempre muito grande, mas é muito legal de provar, né? Se você não puder ir em outros, menos cheios e menos famosos, que também são bons iguais, vale a pena ir nesse do Luigi.
Isso. Aí ali perto também, mas pra esquerda, pro outro lado, já fazendo um caminho, assim, trilhando um roteiro, a gente pode ir pro Castelo Sforzesco. O Castelo Sforzesco é um castelo no meio de Milão. Ele foi feito pelo Francesco Scarsa. É isso?
Sforza. O castelo de Sforzesco. Foi feito pelo
Vero, é Vero.
Pela família Sforza. Foi uma família tão poderosa quanto os Médici lá em Milão. E eles construíram esse palácio monumental no centro de Brera, ali, bem perto de Brera. E esse castelo é interessante, que se você subir na torre lá, tem um museu lá dentro. Na verdade, ele fica aberto das 7 às 7h30 da noite. Então, 7 da manhã às 7h30 da noite, você consegue entrar lá, tem umas peças de teatro, umas obras de arte. E lá dentro tem um museu, que a Nika foi. Vale a pena ir no museu?
Eu não achei que vale a pena, eu acho que dá pra investir o tempo em outros museus, tipo da Pinacoteca, de Brera. Não acho que é o ápice de Milão, não. Eu investiria em outros museus.
E se você subir na torre lá em cima, você consegue ver em uma linha reta a ponta do Duomo. Então foi por isso que eles construíram naquele local. E lá tinha várias muralhas que protegiam esse castelo. Se você conseguir olhar o mapa, que tem bem na frente da entrada do castelo, você consegue ver exatamente as muralhas e os bairros que eram protegidos por canais. Um desses canais é o Naville, que falaremos mais à frente.
Naville, famoso.
Atrás do castelo de Sforzesco tem o Parque Sempione, que é um parque incredibile, que é lindo, vale a pena ir no inverno, no, na primavera, no verão.
Lindo.
No verão tem umas bandas tocando música ao vivo no meio do parque, tem comida, é uma delícia fazer um piquenique lá, passa no supermercado, compra um queijinho, um salaminho, uma cervejinha...
Salami não.
Moretti, e faça um bom piquenique lá no Sempione.
Exato. Ah, e atrás do Sempione tem o Arco della Patria, que é um símbolo de... Que foi, na verdade, Napoleão que mandou construir quando ele tinha invadido a Itália. E foi tipo um trato de paz, não lembro direito a história.
Foi um acordo entre três nações, três países, para celebrar a paz. No século XIX, Napoleão mandou construir e ele fica bem na entrada do Parque Sempione. Ele foi feito por uma união entre três nações para celebrar a paz, exatamente isso. E também ele marca a entrada do Parque Sempione. Então é uma coisa bonita para tomar uma cerveja lá, porque atrás do Arco della Patria, que para quem vem do sentido do Parque Sempione, tem o bairro, um dos bairros mais charmosos de Milão, que é...
Brera,
que é um...
Para trás, pro lado, né? É. Lembrando assim, mais pro sentido do teatro, ali tem... São muitas ruelinhas lindas com restaurantes incríveis. Acho que o melhor jeito é tipo dar uma perdida mesmo, dar uma andada. E se atravessar para o outro lado ainda, que a gente está pensando num sentido assim. Então é o Sempione com o Sforzesco, castelo. O Duomo com o Teatro Scala e a Galeria Emanuele. E para lá é o Quadrilátero da Moda. E para trás do Emanuele está a Brera.
Sim.
Ah, também a gente esqueceu de comentar que do lado da Galeria Vittorio Emanuele tem o Renaissance, que é tipo uma galeria Lafayette de Paris, é a Renaissance da Itália.
Rinascente, sim.
E no topo, no último andar, tem um monte de restaurante e é uma delícia, porque é do lado do Duomo, os preços não são, não é tipo um absurdo, a gente foi comer lá umas duas, três vezes e é uma delícia tomar um aperitivo, um aperol...
A Aperol, que é uma bebida muito famosa em Milão, apesar de não ser da Lombardia, o pessoal toma muito lá.
É de Veneza, é.
E é muito legal você tomar e conseguir ver as costas do Duomo, assim, é uma vista...
É bem legal.
O pôr do sol lá também é muito bonito. Vale super a pena e não é absurdamente caro.
Ah, e na galeria tem uns bares também ali em cima, né, do Aperol. É legal, Martini.
É, aqueles são um pouco mais badalados, então...
Mas é legal de ir, é legal de ir. Que mais...
Em Brera tem a Pinacoteca. Você chegou aí na Pinacoteca?
A Pinacoteca eu fui. A Pinacoteca tá junto com a Universidade de Arte, se eu não me engano. E eu achei que vale bem a pena. Tem obras muito bonitas, obras bem famosas. Eu não lembro de nenhuma de cor. Mas eu fiquei bem impressionada. E pra quem gosta de arte, tem interesse por história da arte, vale a pena. Se você não é esse tipo, não recomendo. Porque não acho que seja alguma coisa tão grandiosa como o Louvre, por exemplo. Então, é só pra quem realmente tem interesse. Acho que dá pra perder o tempo com outras coisas.
Mas é legal se quiser saber um pouquinho mais da história de Milão. Lá tem bastante coisa interessante. Só título de curiosidade, Milão tem uma Chinatown, que tem umas tranqueiras lá. Não é que nem a nossa 25, não é nem um pouco perto da Chinatown de Nova York. Mas, se tiver sobrando tempo... Dá um pulo lá, senão...
Não vale a pena.
Não vale a pena.
Fica mais perto do cemitério Monumentale, que todo mundo fala que é um ponto turístico legal, realmente é um cemitério muito bonito, mas é um cemitério, né? Eu nunca vi muita graça em visitar cemitério.
Mas pelo que vale a pena, lá tem todas as grandes famílias famosas de Milão, então os túmulos gigantescos, cheios de mármore, e a entrada é monumental, assim. Toda de mármore, dois tipos de mármores diferentes, uma entrada bem colossal, então é bem interessante se tiver tempo de passar lá e ver, se tiver esse tipo de gosto e achar legal ver, talvez achar alguma família de algum amigo seu que esteja lá, mas esse é um dos pontos turísticos secundários de Milão.
Secundários, exatamente. Pensando em Brera ainda, a gente tem ali o Italy, tá ali. Perto do Italy tem 1 milhão de restaurantes bons, são restaurantes mais finos. É uma delícia de comer, alguns precisam de reserva antes, então é legal de dar uma pesquisada. Atrás do Italy tá o Centro Direcionale, que é um centro comercial muito grande. Tem sede de banco, tem umas lojas importantes. A loja da Chiara Ferragni, da Moschino é ali, da Diane von Fantersburg, e enfim.
Dependendo da época que você vai, se tiver no Natal, tem aquelas famosas feiras de Natal.
É bem legal de passear, é diferente. Que mais? E ainda num outro bairro, que eu não lembro qual que é, tem a Santa Maria della Grazie, que é uma igreja que é onde está pintada a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A Última Ceia, ela é uma pintura na parede, na verdade não é um quadro.
Como muita gente acha.
Ela é de 1475, eu acho. 1475, Leonardo pintou a Última Ceia. Essa igreja, na verdade, era um monastério de padres e foi pintado onde era a cantina, não cantina, onde eles...
O refeitório
do monastério. A Última Ceia ele quis representar, foi naquele momento que Jesus falou que um de vocês vai me trair, e ele estava em paz e todos os discípulos, apóstolos, né, não discípulos, os apóstolos, ficaram se questionando, sou eu. E aí tem uma série de símbolos
e
sinais importantes. Há quem diga que à direita de Jesus Cristo está Maria Madalena, que tem um símbolo do triângulo para baixo, que é o símbolo do feminino. Enfim, as teorias são infinitas, né?
Que daria pra fazer um podcast só disso.
Daria. E não é um ar fresco como...
Como outros,
porque ele não manjava dessa técnica. Ele tentou fazer um negócio com óleo, mas aí não deu certo. Depois de alguns anos, a pintura começou a se desfazer e desde então eles têm que retocar sempre. Tem que reservar antes, tem que pagar antes, tem que reservar um horário. Você só pode ficar lá 15 minutos, não pode tirar foto. Mas é muito lindo de ver. A gente foi e eu acho que isso sim vale a pena investir 15 minutinhos da sua viagem para Milão. Ah, do quadrilátero da moda. O quadrilátero da moda é um quadrado mesmo, onde as grifes mais famosas do mundo estão localizadas, grandes lojas, Armani, Prada, sei lá, meu conhecimento de moda não é tão vasto assim.
Versace, Louis Vuitton,
blá, exato.
Assim, é legal pra olhar, eu olhei bastante lá, passei, olhei tudo,
não,
e é
mas
bem bonito.
Eu acho que vale a pena, quem tiver interesse de comprar, eu acho, ali é o lugar, tem que ir. Fica mais ou menos na Via Broletto, Via del Dorso, Via Doro, Dorso,
Tem
umas outras que eu não lembro.
Se você chegar lá, vai ter várias ruelas formando uma espécie de um quadrilátero que você vai conseguir se localizar direitinho. Você vai seguindo as lojas mais famosas lá. Inclusive, há boatos que tem estilistas que moram naquela região. Aquele tal do Cavalli lá, ele mora naquela região. Ele tem... não é o Cavalli, é o que tem o sobrenome...
Valentino.
Ele mora lá naquela região, então tem lá a casa dele, então sei lá.
Quem curte é um roteiro legal de moda também.
Se pesquisar na internet dá pra ver a casa dele, esperar, bater na porta, pedir sei lá, um sapato,
uma bota. Uma bota.
Você vai levar uma bota.
Uma bota, é. Que mais? Ah, Naville. Me diga sobre Naville, é o bairro que o Raul morou.
Mais ou menos assim, cada um tem uma velocidade de passear, então a gente planejou 3 dias e tá falando o que vale muito a pena e o que é secundário pra você ver. Se você conseguir fazer tudo que a gente falou, massa, se você conseguir separar nos dias e ir fazendo na ordem de importância que a gente selecionou mais ou menos. À noite é muito legal ir pra Naville, né, que é um bairro que fica nos canais, tem um bairro chamado Porta Ticinese. Tem um bairro chamado Porta Ticinese, que tem lá a porta, que é...
Canais, que eram os canais de Milão.
Como eu tava falando, o Milão teve vários muros, E cada muro tinha uma porta. Por isso tem Porta Garibaldi, Porta Ticinese, que lá eram as entradas da muralha que protegia Milão antigamente. Então, são várias portas bonitas. Então, lá, perto da Porta Ticinese, tem Naville, que é uma região de bares que fica margeando os canais. Naville é navios em italiano. Então, é muito gostoso lá e tem que... Alerta de tem que fazer...
Tomar um aperitivo.
Comer um aperitivo e tomar um aperitivo lá em Milão, que funciona da seguinte forma. Aperitivo é... Paga um preço fechado, pode comer à vontade e tem direito a um drink. Isso porque eles fazem as comidas bem salgadas para você comer mais drinks. Mas vale a pena, porque tem lá, você pode pegar um salaminho, um queijinho, um negocinho, e vai tomando seu drink e ver o sol se pôr lá no Naville, que é incrível.
Qual é um bom preço de um aperitivo, Raul?
Olha, a média lá na Ville, eu não fui muito, né? O pessoal falava.
Não, é.
O pessoal que me contava.
É o nosso happy hour, né? Basicamente. Mas com free food.
Exato. Tem dois preços. Se você senta lá dentro, é mais barato. Você pode pagar até uns 8 euros. Se você senta fora, pra badalar, para ver e ser visto,
10, né?
Você paga mais caro. Uns 15 ou uns 12.
É, eu acho
até
que a média 15 é 10,
vale a
12.
Pena. Até
se
15
for muito
vale
bom.
A pena. Mas você pode entrar e dar uma olhada no aperitivo pra ver se vale a pena. Não precisa, né?
Vai ser jantinha.
Vamos falar um pouco de comidas em Milão.
Comidas. Quer falar sobre a Night Out em Milão? Tem alguns
legal.
Bares muito legais. Tem o Naville, que é mais boêmio, mais Vila Madalena, barzinho, cerveja e trocar ideia.
Uhum.
Tem baladas muito legais. Tem o Alcatraz, tem o Just Cavalli, que é do Roberto Cavalli. Tem The Club, Be Free, Lab Milano, Cocktail Bar.
Uhum.
E eu acho que é só, né? Que mais, aonde você foi, Raul?
Na Just Cavalli eu adorava. A gente ia bastante lá nessa Just Cavalli. O esquema é diferente. Você tem que fazer o seguinte. Você paga, mulher às vezes paga mais barato, ou o homem paga 10 euros e tem direito a um drink, ou 20 euros, dois drinks. O resto você consome lá. Mas não sei. A gente fazia um esquenta antes e ia pra festa. É muito legal, toca várias músicas, tem dois ambientes e é uma balada no meio de um parque, é céu aberto. Então é bem interessante. Quando é frio, é bem frio. Mas acaba ficando bem interessante, porque eu nunca tinha ido numa balada que era céu aberto e num parque. Tem algumas sunsets lá que são incríveis. Então você vai ver o sol se pôr no meio do parque, numa balada no meio de Milão. É muito top, muito legal.
Comidas?
Comidas.
Comida. Comer na Itália. O que dizer sobre isso?
Milão tem algumas comidas típicas, né? Que são daquela região da Lombardia.
Milanese.
São milaneses, né? Aqui a gente acha que é só aquele bife milanesa. Eu posso falar...
De lá.
Eu posso falar em duas. A primeira, que é a mais famosa, que é a ossobuco, com risoto milanesa. Isso tem em vários restaurantes lá. Ossobuco é aquela parte do boi, que é bem saborosa. E o risoto milanesa é um risoto com açafrão. E o que é diferente lá é que o açafrão lá é verdadeiro. É um açafrão de verdade, que é lá mais ou menos daquela região. E é uma especiaria super cara e é super saboroso. A gente comeu um bom açafrão lá no Primé. Que era um restaurante que tem esse nome, Primé, mas era italiano. E o
na rua do Italy.
É atrás do Italy. O nome da rua vai aparecer aqui embaixo, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube. E a gente vai colocar agora o áudio do nome da rua.
Viale Francesco Crispi, 2.
Boa. E daí, outra comida típica de Milão, que há controvérsias, que pode ser um pouco austríaco, mas ainda estão brigando pra saber de quem é quem. Que é a cotoleta alla milanese. Que não passa de um bife à milanesa. Que na verdade lá pode ser suíno ou pode ser bovino. A gente provou isso também, é maravilhoso, com um limãozinho siciliano espremido em cima assim. Pá, uma delícia.
Bah!
Uma dica de restaurantes em Milão, que é uma coisa que eu ouvi de um professor meu, vou falar bem rapidamente, é assim: você tem que procurar restaurantes pequenos. Na Europa, a ideia é procurar restaurantes pequenos. De redes, a gente só viu uma rede que vale a pena ir, que é uma rede de lanchas que chama aquele Panino Giusto. Que é uma
comer
delícia.
Comer um panininho. Era muito bom.
Muito saboroso. Tem vários tipos. Tem com mussarela de búfala.
Os vegetarianos eram uma delícia.
Tem muito bom com berinjela, bem temperadinha, caponata e tal. E vale a pena porque lá tem lanches gostosos pra você jantar ou pra fazer aquele lanche no meio da tarde, assim.
Late lunch.
É, e procurar restaurantes pequenos. A primeira vez que eu fui pra Itália, eu encontrei um restaurante chamado L'Incoronata. A primeira vez que eu fui em 2013, e a gente foi lá e eu pedi um... quis pedir o prato mais italiano possível, que era um espaguete ao sugo. Provei e comi junto com o vinho. Foi a melhor massa que eu comi na minha vida. Isso em 2013. Eu falei, quero ir de novo agora que eu tô aqui pra saber se o que eu tô sentindo foi porque eu tava indo pela primeira vez, se eu tava banhado pela ideia de estar viajando e tal.
Ou se era bom mesmo.
Foi
tirar a prova.
E eu fui agora, quando eu tava lá, e é muito gostoso, vale muito a pena. E a decoração, ela é super pequenininha, a decoração é toda de coisas meio recicladas.
Você lembra o nome?
L'Incoronata, que fica ali perto da Porta Garibaldi. É saborosíssimo, é muito gostoso. L'Incoronata, L'Incoronata.
Ah, e tem também um outro lugar pra comer pizza, Gino Sorbillo. Gino Sorbillo fica atrás do Duomo, atrás da Sephora, na verdade, da Sephora. Vai um monte de gente que mora em Milão lá, é a melhor pizza mesmo, gigante, deliciosa. Essa quem descobriu foi a... Corta essa parte.
E é uma pizza muito gostosa, tem que sim fazer reserva. Reserva sim, dá pra chegar lá,
não,
mas tem uma filhinha.
Não tem reserva, tem fila de espera, mas vale a espera.
Vale a espera.
Vale a espera.
E é super saborosa.
E a Amorino, né? Em toda a Europa, a Amorino é a melhor sorveteria do mundo.
Melhor sorveteria do mundo. Eu achei que eu tivesse tomado o melhor sorvete do mundo na França, mas era um Amorino, que é italiano. Então os gelatos são incríveis.
Muito gelato.
Detalhe,
muito gelato.
Não compre perto de ponto turístico. Tente comprar longe de ponto turístico.
Mesmo Amorino?
Não, Amorino vai certo, mas se quiser provar um gelato, tente ir num lugar que não seja turístico, porque a chance de ser bom é bem maior.
Acho que é isso agora, um pouco do transporte público de Milão. Tem muito, a rede de metrô lá é muito boa, funciona, você vai praticamente para todos os lugares. O bilhete custa R$1,50, ou você pode comprar um que custa R$4,50 e dura 24 horas, se você for usar muito, de repente vale a pena. E toda vez que você entrar no metrô com o bilhete, não joga ele fora, porque tem algumas estações que você precisa do bilhete de entrada para sair. Tem o tram também, o tram é um bondinho que fica andando na cidade, passa bem perto dos principais pontos turísticos. A passagem também é R$1,50, mas tem que comprar antes porque eles não vendem na hora. Você não precisa usar necessariamente o bilhete, mas se você for pego por um fiscal, eu acho que são 30 euros de multa.
Eu achava que isso não acontecia, mas...
Mas aconteceu.
Mas acontece. Então assim, não aconteceu comigo, mas não vale a pena correr esse risco, é uma multa bem pesada.
Também tem... Tem ônibus, mas ônibus é complicado falar, porque são as linhas. Ah, mas tem um aplicativo do transporte público de Milão, que chama Giro Milano, que você consegue, se você tiver internet, você coloca onde você tá, onde você quer ir, ele te dá todas as coordenadas. Giro Milano. Do aeroporto para Milão e vice-versa, o melhor jeito de ir é o trem. O trem custa 10 euros a passagem, ou 15 e de volta no mesmo dia. Então você vai gastar 10 euros para ir, porque o aeroporto de Malpensa fica em outra cidade. São 50 quilômetros de Milão, é longe, não é fácil de chegar. Eu acho que o trem é o melhor transporte. Saindo do Terminal 1, que é o Internacional, vai ser super fácil de chegar, é bem intuitivo. Você compra na máquina mesmo, de boa. Daí você chega na Estação Central. Na Estação Central de Milão já tem conexão pro metrô e aí você tá em casa.
Se quiser de táxi, é a Bitola, como chama? É a bolada de 200 euros, 250 euros mais ou menos.
É caro. Não...
Se te quiser gastar,
daí não. Se tá podendo, vai. E tem também umas vans, se você tiver mais gente, se tiver com muita mala. Mas eu acho que daí são exceções, né? Eu acho que o melhor jeito é o trem mesmo.
Acho que é isso, né, princesa?
Acho que é
isso. Gente, esse foi um podcast um pouco diferente. Vamos tentar ver se o som não ficou muito ruim. Gravamos aqui fora, vai aparecer uns passarinhos aí. Então é uma ambiência natural aqui de Atibaia.
Estamos de férias por pouco tempo.
Por isso, gravamos aqui porque estamos de férias.
Sem maquiagem, de biquíni embaixo da roupa.
Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. Estamos com material novo aí. Estamos descalços, vamos ver se o som ficou legal. Se você está vendo isso pelo canal no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. dá like, deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida aí do podcast. E se você tá ouvindo isso pelo Spotify, assina a lista, assina o podcast, segue a gente aí nas redes sociais, Raul, underline o Raul e...
Nicole Galina.
Boa. A gente podia ter feito uma live, né? Mas não rolou. Mas tudo bem.
Não rolou uma live.
Gente, muito obrigado. Até mais. O próximo episódio falaremos sobre Marrocos.
Essa vai ser boa.
Vai ser legal.
Já pode convidar meu irmão pra falar.
Boa. Já estamos fazendo coisa aí de Marrocos no Instagram. Tô fazendo um feed legal do Marrocos no Instagram. Segue lá e é isso.
Vai
Tchau.
Ser bem legal o Marrocos. Meu irmão saiu de lá jurado de morte. Essa história é boa. Ele não pode voltar pra Marrocos.
Ele não pode. Se ele voltar, como
ele
é que é?
Vai ter sangue.
Vai ter sangue.
Vai ter sangue.
Jesus amado, essa história é boa.
Tá bom.
Peace. Tchau.